Pode meme?
Pode meme?
Pode meme?
Pode!
Claro! Está começando mais um Pod Meme. Pod Meme é aquele podcast que tem nível, mas é o quê, Mariana?
É baixíssimo, de baixíssimo calão.
Então, é aquele podcast que tem nível, mas é baixo. E aí, para começar a história, eu sou Eri Carneiro e você me conta nas redes sociais como arroba Eri da Bahia. Mariana, quem é você na fila do pão?
Eu sou a Mari Santa Rita, Rita com 2D. Vocês encontram em todas as redes sociais como Mari Santa Rita. E para ser mais sincera, no Instagram nem tanto, mas no LinkedIn com certeza. Cris?
Bem-vindo, Memer. Bem-vinda, Mari. Bem-vindo, Erivaldi. Aqui é o Christian. Já cheguei avacalhando e bora falar de memes. Galera, vocês me encontram aí nas redes sociais por Christian Schaefer, Christian Shaila no Instagram. Se ficar na dúvida aí de como se escreve o sobrenome, é só procurar na descrição do episódio.
Isso mesmo, e vamos aqui para os nossos recadinhos paroquiais, né? Aquele momento que a gente agradece os plays da semana, agradece a você que compartilhou esse episódio com a sua sogra, com a sua cobra, ou com seu sogro, ou, enfim, você que está nos dando essa audiência carinhosa que a gente gentilmente chama de Memer. Obrigado, Memer. Obrigade, Memere e Memeras. É isso, gente.
Memere.
E outra coisa, Mari, conta pra gente aí onde é que as pessoas podem encontrar o Pod Meme.
Vocês podem encontrar a gente em todas as redes sociais com a curadoria maravilhosa dele, que carrega esse programa nas costas, Christian Schaefer.
Estou com esse
como
curioso, Pod
Meme, Instagram, que chama, né? Instagram, Twitter, enfim. Diga, Cris.
É esculhose que chama, né? De carregar esse programa nas costas. É assim que chama?
Sim.
Além de torta de gostosa, vem aí a esculhose de quem carrega o programa nas costas.
O pobre do Cris já tá até no INSS pra pedir, como é o nome? Auxílio benefício, né? Auxílio saúde, benefício saúde, por motivos de laudo médico, carregando pó de meme nas costas.
Mas isso não vai acontecer porque ele acabou de ser readmitido, não faz nem 3 meses, então ele não tem direito a nada.
Lembrando que se o pedido for negado, já que eu não tenho direito a nada, se preparem porque o processo vem e vocês dois
você é PJ
com os custos.
A quem interessa Christian calar o pó de meme, né, Mariana? Eu fico me perguntando a quem interessa, né?
Exatamente.
Tipo, fique essa dúvida.
E Cris, tem mais, você é PJ, você trabalha 8 horas, não tem direito nenhum, é PJ, entendeu? É PJ. Você não tem que pedir nada pra gente. Ele não vai te pagar. Ele não paga nem teu salário.
É.
Quem dirá algum direito?
Gente. O Cris. E a gente encontra onde também? Em qual lugar? Além das redes sociais, @podmeme, Twitter e no Instagram. Onde é que encontra?
Estamos no Telegram. Temos lá um grupo também com os nossos memers. Sempre interagindo, mandando
falando
memes
mal das
nós,
pessoas.
Falando mal de pessoas, falando
interagindo
mal do
igual.
Estamos lá agitando todas. É só procurar lá no Telegram por Podmeme.
E dito isso, vamos para as manchetes da semana.
Bora!
Touro de ouro da Bolsa de Valores no Brasil. A gente nem precisou se esforçar, pois o meme já veio pronto. Bolsonaro e seu desgoverno atacam novamente. Vítima da vez, o Enem. Você pode até não assistir Verdades Secretas, mas já sabe que a Camila Queiroz foi demitida, né, fofoqueira? Bora falar disso. A pauta é, vamos de notícia rápida, quer dizer, para alegrar a vida, nem tanto, ou o seu dia. E vamos começar aqui com o nosso giro de notícias. Christian do céu, esse touro de ouro da Bolsa de Valores do Brasil, meu bem, o meme já veio pronto. Conta pra gente aí como foi essa história, menino, pra quem tá fora do Brasil.
É isso, minha gente. Se em outros tempos o assunto era vaca louca, agora é o touro de ouro da Bolsa de Valores aqui do Brasil, o meme que já veio pronto. Só para contextualizar aí a galera, a inauguração desse touro de ouro na frente da B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil, que fica lá no Centro Histórico de São Paulo, deu motivos de sobra para a galera fazer meme. Assim, ó, essa escultura, ela foi feita pelo artista Rafael Brancatelli, a partir de uma parceria da B3 com o Pablo Spier, que é apresentador e influenciador. Bom, vamos lá, né? Segundo os envolvidos, é aqui que o negócio começa a virar meme. Essa estátua do Touro de Ouro é um presente para a cidade de São Paulo e para o mercado financeiro.
Limpa, 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 limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa.
O bovino é uma réplica do touro de Wall Street e representa o mercado em alta, ou bullish.
Socorro, Deus! Olhai por mim!
Como é conhecido.
Isso aí tudo é dos mesmos criadores da bolsa de toalha que a gente falou na semana passada. Essa estátua acaba simbolizando a miséria estética da elite financeira, porque, gente, ficou muito feio.
Sem contar também que é um deboche do mercado financeiro, né? Porque o povo passa fome, mas o mercado financeiro é prioridade.
E por essa razão, não durou nem 24 horas, menino. E o touro já amanheceu, né, com um cartaz escrito fome colado no lombo. Bem feito.
E até saiu no Estadão uma foto que um repórter registrou lá a respeito de estar passando uma pessoa, um cara com, enfim, com todas as suas coisas. Eu esqueci o nome da palavra.
Um catador
agora.
De rua.
Carrinho,
um catador.
Carrinho, exatamente. É. Essa foto viralizou na internet com um touro ao fundo, um touro de ouro, e um morador de rua passando na frente dele. Então, gente, isso aí é mais o Brasil possível, né? E vamos aos memes, Eri!
Meu Deus, um usuário de alguma rede social aí qualquer disse: o trabalho não era complexo, era só fazer um touro bombado, gigante, com cara de quem quer sangue e num material indestrutível. Mas fizeram o quê, gente? A cara do Brasil. Um touro cansado, com as pernas de garrincha, sojado e feito de plástico. O touro já nasceu como meme.
Tadinho, é feio, né? Tadinho.
E tudo isso meio que o touro é pra representar o preço da carne, né? Porque,
só
pelo
pode.
Amor de Deus, o negócio... Imagina, gente!
E assim, ó, foi inaugurado o quê? A escultura de um touro de ouro. Só que tá mais pra ouro de tolo.
Uma definição perfeita pra esse touro é...
Xoxa, capenga, manca, anêmica... frágil e inconsistente.
Alô, Renata Vasconcelos!
Alô, Erivaldo Carneiro! E teria sido bem melhor, convenhamos, já que a gente tá falando de Brasil, que tivessem colocado uma escultura do doguinho caramelo na Faria Limers, pros Faria Limers, se não esse touro, porque representaria muito mais o nosso país.
Chegou a vaca louca do Agabaú, disse outro.
E assim, ó, com esse touro de ouro, conseguiram atingir o nível Gado Supremo Gold. Parabéns
aos envolvidos. E a gente relembra isso aí, o melhor homenagem da história em forma de estátua, que foi o ET de Varginha, quem não lembra disso, lutando com a peixeira. ET de Varginha segurando o mapa em Minas Gerais e piscando. Cara, isso foi tudo também.
Agora a Mari vai me entender, porque assim, ó, quem precisa de um touro de ouro quando se tem uma Vaxi aqui em Porto Alegre? Para quem não sabe, Gamer, Vaxi é uma mistura de vaca com táxi. Anos atrás fizeram uma parada de vacas aqui na cidade, que ficou conhecido como Cow Parade, e espalharam vacas por toda a cidade. E uma das vacas mais icônicas é a Vaxi, que
Vaxi
fica na rodoviária da cidade.
Tem até hoje na rodoviária, na frente da Zero Hora, fizeram uma puta de uma parada lá no Bourbon Country, cara, e eu fui assistir, tá?
E assim, ó, o que a Vaxi dá? Um murro na cara desse touro de ouro.
Pela primeira vez a gente vê essas pessoas terem orgulho de Porto Alegre, hein, do Rio Grande do Sul.
Olha!
O único touro de ouro no Brasil, gente, que merece respeito cá pra nós, eu não vou fazer fofoca, né? É o touro de ouro dos Cavaleiros de Zodíaco.
E convenhamos, gente, que não faz o menor sentido colocar um touro de ouro na frente da B3, porque isso é a mesma coisa que colocar um teto solar num Palio ou num Celta, né?
Bingo!
Olha, eu só sei que assim, ó, tem uma petição rolando aí pra trocarem o touro de ouro por um Nelore de ouro. E essa petição eu assino.
Pela cara do touro, né? Não sei se vocês perceberam, mas ele tá triste e cansado. Representa bem direitinho a energia do brasileiro, né, gente? Alô, Renata Vasconcelos, você de novo por aqui, menina?
Garota!
Sem contar que agora temos quem ele? Borba Gado!
E aí, para os amantes que gostam de saber sobre relacionamentos, reza a lenda, segundo um site de relacionamentos, que o touro da Faria Lima e a Estátua da Liberdade da Havan, que esse dia se jogou, estão se conhecendo melhor, tá, gente? O Erivaldo se perdeu.
Não, o touro de ouro, gente. E pra, quase finalizando essa história, porque foram muitos memes, o brasileiro realmente caprichou.
Se puxou.
Obrigado, gente. Brasil. A gente tá até puxando aqui nesse roteiro. O touro de ouro da Faria Lima tem toda a cara daquelas vaquinhas de plástico. Um legítimo clássico brasileiro. Quem nunca brincou com isso, né? E por fim, Cris, se joga aí.
Isso aí, para fechar com chave de ouro essa sequência de memes, os brasileiros entraram na onda e assim como fazem com o touro lá da Wall Street, quando vão para lá, os brasileiros aproveitaram o touro de ouro para já fazer pose segurando o quê? As bolas dele, não é, minha gente?
Ai, gente, olha.
Ai, meu Deus do céu. E brasileiro fazendo brasileirice, né? A prefeitura de Bauru, a prefeita, né, anunciou a autuação de uma unidade no McDonald's por fazer banheiros multigênero. Nesse programa, tô até batendo aqui na mesa, ó. Nesse programa a gente milita, tá? Tipo, até saiu o som, saiu estranho aí, não saiu?
Por que, Erivaldo? Diz aí, porque o Podmeme é o quê?
É um programa não binário, tá?
É isso aí.
Então, exatamente.
Parem com isso. É um programa não binário que tem muito nível, mas é o quê, Mariana?
Trancou meu microfone. Tem nível. É que assim, gente, eu começo a rir nas pausas do Erivaldo, eu sou obrigada a cortar meu áudio, senão, olha, eu avacalho todo o programa. Mas é aquela história,
nível.
Como dizia uma professora minha da época da escola. Tem nível, mas é baixo. E é isso que resume o Podmeme.
E aí,
é
gente?
Quase o nosso slogan isso aí, gente.
É, não, eu acho que inclusive poderia virar, acho que depois de não sei quantos programas a gente tem um slogan. Mas aqui, o que é que acontece, né? O McDonald's, a rede de fast food mundialmente conhecida, passou a oferecer banheiros que podem ser usados por qualquer pessoa. Não importa se é homem, mulher, viado, sapatão, não binário, não binário, não binária, não importa. Né, na cidade de Bauru, que fica no interior de São Paulo. E aí uma moradora filmou as portas, né, que indicavam o uso por qualquer pessoa, e reclamou bastante. O vídeo viralizou na internet, e aí a tropa...
Vai te tomar no cu, menina! Ai, tenho paciência, não!
Começou a criar confusão, né? Tem que fechar a imundice, essa imundice, disse a mulher. E aí, Cris, o que é que acontece? A gente fez o quê?
Olha,
memes.
Exatamente. E assim, ó, o maior meme, que inclusive foi compartilhado por ele, né, amores? Lázaro Ramos, um dos ícones deste programa. O que Lazinho compartilhou?
Entendi,
que é um dos principais memes aí da situação. Que pra resolver essa polêmica do banheiro, é simples. Polêmica resolvida. É só fazer um banheiro multigênero e um banheiro exclusivo para gados. Pronto.
Perfeitamente. É sobre isso e tá tudo bem. E
é
aí, vamos.
Sobre.
É sobre. E aí, né, foi feito um estudo científico, né, que durou cerca de 10 anos para ser concluído, mas existe evidências de que os mamutes estavam vivos durante a construção das pirâmides do Egito. Mari, como é que foi isso?
Gente, exatamente. A situação é a seguinte: cientistas coletaram 535 amostras de DNA em lagos congelados, em 73 locais extremamente frios, sim, estavam congelados, onde os materiais genéticos dos mamutes foram encontrados. E aí é que começam os questionamentos. Por que, Erivaldo?
As lendas são tão icônicas que deveriam voltar.
Agora vem cá, mamute tá extinto? Meu Deus, eu jurava que os mamutes moravam na África.
Meu Deus, ressuscitaram. O Silvio Santos já estava vivo durante a construção das pirâmides.
Gente, eu primeiro não sabia que mamutes não existiam, e é aquela história, né? Nessa época, a Elizabeth já criava os seus próprios mamutes, é o que tudo indica, tá?
Agora, todo mundo ficou com aquela cara de Nazaré, porque é o seguinte, ó. Pra galera da internet, mamute era a mesma coisa que elefante. E aí, é ou não é? Não é.
Exatamente.
Gente, a pergunta que ficou no ar. Gente, mas mamute foi extinto? Achei que tinha ainda, né? Só faltaram confundir com mamada.
Não, é aquela história. Eu também achei que tinha ainda, porque eles até tiveram atores mamutes em A Era do Gelo. Não entendi o que aconteceu aqui. Como é que eles gravaram o filme, então?
Como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos. Me tirem desse programa, pelo amor de Deus. E outra coisa, né?
Eu sei que as lendas são icônicas e, como bem disse Erivaldo, deveriam voltar. Voltem, mamutes.
Voltem, por favor. A humanidade não deu certo. E por falar em humanidade que não deu certo... É o seguinte, gente.
Destrua o Bolsonaro. Ataque o Bolsonaro. Incendeie o Bolsonaro. Apedreje o Bolsonaro. E tente levar o caos ao Bolsonaro.
Cara do governo. Que cara? Dá fome?
Ai, que saco.
da fome e da inflação, misericórdia. Mas é isso, gente, né? Bolsonaro diz que... Como é isso, Cris? Contextualiza pra gente aí.
Pois é, minha gente. Olha, ele, Mari, Bozo, mais uma vez aí, implicando com o Enem, né? E ele disse aí em entrevistas recentes que, na opinião dele, né, no passado, em provas anteriores, as questões tinham um ativismo político e também comportamental. E é aí que começou a chuva de memes, né? Porque, mais uma vez, Bolsonaro mexendo numa prova que faz a diferença aí na vida de milhares de pessoas.
Ai, meu Deus. Olha... E é obviamente, né, o que faz diferença na vida das pessoas são os memes, né? E aí começou a surgir os memes, né? Mas, e se o Enem realmente tivesse a cara do governo Bolsonaro? Primeiro, a capa da prova teria uma foto dele. E segundo, as questões seriam...
Ninguém nem abre.
Seriam exatamente...
O susto.
Ninguém nem vai abrir.
Seriam assim,
é pior que prova do Hot Six isso aí.
Bicha, se eu me virar. E segundo, as questões seriam exatamente assim. Via desmentindo Bozo e com palavras ditas pelo próprio Bozo. E em matemática, Mari, como é isso?
O triângulo Rio, Brasília e São Paulo é quase uma linha reta e a soma dos catetos se aproxima de uma hipotenusa.
Se 5% é positivo, o ano passado foi 4% negativo. Nós crescemos 9%. Isso é um milagre.
Hein? E como seria em linguagens, Cris?
Prova de linguagem seria assim, ó. Eu ganhei, como disse o Bozo. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra!
E se a gente fosse considerar em ciências humanas, já temos questões. A primeira seria a seguinte: conheça o Brasil de dentro por fora, a verdade acima de tudo, a Amazônia, a Antártica. E Eri, como que seria também se a gente fosse falar de uma pauta mais internacional do nosso amigo Bozo, Naro?
Mas me marcou quando eu fui visitar a Torre de Pisa. E aí a gente já pula direto, né, como berço do Renascimento e da cultura italiana, para ciências da natureza. Cris...
É simples, é só você fazer cocô dia sim e dia não, que melhora bastante.
E ainda tem uma outra do Bolsonaro pra gente falar sobre ciência e natureza, que é a seguinte: não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Não que não tem, e não que tem.
Tem? E, gente, não é meme, mas poderia ser. Vejam só o que disse o atual ministro da Educação. Abre aspas, Enem terá a cara do governo na competência e na honestidade. Fecha aspas. É sério, gente. Ele mandou essa. E assim, ó, outra questão do Enem, agora que a prova começa a ter a cara do governo. Como é que seria uma questão de matemática? Vamos lá. Se Michele recebeu R$89 mil em 21 cheques ao longo de um ano, qual a média do valor de cada cheque?
Nossa,
essa é a nova prova do Enem com a cara do governo.
E a gente, fazendo história aqui, a gente importou o Zé Gotinha pistola para a Áustria, né? Onde a Áustria aprovou o lockdown para não vacinados. Ou seja, quem não tomou a vacina só pode sair de casa para ir ao médico, supermercado ou se vacinar. O resultado? Todo mundo tomando vacina. Mari?
E a Áustria acaba colocando em prática aquele meme do quer discordar? Discorda! Discorda aí na tua casa.
É sobre isso e tá tudo
e
bem.
E agora fofoca, gente. Uma fofoca.
Não, e por falar em discordar, né? Vamos pra a discórdia da semana, né? Que a Globo demitiu a atriz Camila Queiroz de Verdades Secretas. E essa Eita. Demissão já se torna mais interessante do que Verdades Secretas 2, propriamente dito. Novela que a atriz estava protagonizando. Cris, esse contexto aí, como é que foi esse bafão, menino?
É isso, gente. A demissão da Camila Queiroz, justamente na reta final de Verdades Secretas 2, aí, que é exibida atualmente pelo Globoplay, pegou todo mundo de surpresa e agitou a internet. Na novela, Camila interpreta a protagonista Angel, né? E segundo a Rede Globo, em um comunicado que mais parecia um exposed, Camila, ela, segundo a Globo, né, a Camila quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu aí um compromisso formal no contrato de que ela faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis, segundo a Rede Globo. E foi aí que a emissora...
Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Tô vendo pela primeira vez.
Decidiu, então, concluir a novela sem a participação da atriz. E a Camila, por sua vez, disse em nota que não houve demissão, porque, segundo ela, o contrato dela já havia finalizado, já estava acabado, e que a Globo tentou puni-la por ela também fazer parte do casting da Netflix, aonde ela apresentou o reality de casamentos que Mariana e Erivaldo tanto comentaram neste programa. Lembrando sempre que, primeiro, o Podmeme está do lado da fofoca, e segundo, o Podmeme está do lado da treta, que é o que a gente gosta. E dos memes, é claro.
Avisa que é mais uma fofoca edificante.
E é aquela história, né? O brasileiro acompanhando as fofocas da Camila Queiroz e a Globo é a Maria Fifi oficial, né?
Até porque vai ter Bruna Marquezine e Camila Queiroz no Natal da firma Netflix, acabando com a Rede Globo falando mal de todo mundo e de todos.
Perguntaram também, como assim? A novela vai terminar sem a protagonista? Mas o que é isso? Uma novela da Record? O orçamento, acho que foi questão de orçamento.
É tipo aquele filme do Harry Potter sem Harry Potter, né? Mas as verdades secretas dos bastidores estão muito mais interessantes do que as próprias verdades secretas da novela em si. E Cris?
É ela! É ela, Ana Furtado, já foi vista nos corredores do Projac, porque foi chamada às pressas para substituir Camila Queiroz na novela.
Thaís Araújo, Bianca Bim, Mariana Rui Barbosa e Elizabeth Savala deram as boas-vindas para Camila Queiroz na lista de desafetos de Valci Carrasco.
Olha, e uma pergunta que Carrasco não quer... mesmo, hein? Carrasco mesmo, né?
E a pergunta que não quer calar é a seguinte, que nem a gente perguntou do dia do Faustão, quanto será que vai sair o seguro-desemprego da Camila Queiroz? Eu chuto uns 3 mil pila, basicamente.
Por aí. Olha, Verdades Secretas 2 está batendo recorde de views lá no Globoplay, maior repercussão na internet, e mesmo assim a protagonista foi demitida. E você aí, caro ouvinte, achando que tem estabilidade no teu emprego.
Postem no LinkedIn.
Quero textão no LinkedIn, os coaches, cadê LinkedIn, os coaches? Textão no LinkedIn,
gente. Eu quero textão da Camila dizendo, Globo, muito obrigado.
A quem interessa calar Camila Queiroz, né? Essa pergunta. Mas...
A Globo, né?
Esse meme aqui me definiu completamente e eu repostei ele, tá? No Twitter. Não assisti Verdades Secretas 1, nem tô assistindo Verdades Secretas 2. No entanto, estou acompanhando todas as notícias sobre a saída, demissão, briga da protagonista, porque o que interessa é a fofoca, meu amor. Cheguei, amores, cheguei. E vamos para as nossas notícias rápidas. O tema é economia. Mariana, com você.
A Black Friday 2021 vem aí e o Podmeme adverte. Se você não comprar, o desconto é muito maior. Siga o nosso para mais dicas de economia. Tema direito.
Idiota, que ódio desse negócio.
Divaldo se perdeu.
O tema é direito. E acho melhor deixar essa pauta para quem sabe cantar as músicas do Rapa, porque declamar fica horrível. Foi manchete durante a semana. O cantor Marcelo Falcão tem prisão domiciliar decretada por não pagamento de pensão alimentícia.
E é isso, né? Marcelo Falcão teve essa prisão domiciliar. E o que a galera começou a fazer de meme? Começaram a adaptar as músicas do Rapa, né? E como é que a gente canta? Cumprindo pena, Sonegador de pensões. E aí teve mais uma. E meus herdeiros não comecem mais diante de um bom motivo que me prenda até e aí essa daqui pra fechar com chave de ouro pra mim foi a melhor. As gradinhas do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que vai pagar essa pensão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me traga as contas dele no dia de domingo.
Nesse momento, vocês estão percebendo que, Cris, além do Podmeme te dar um podcast, fama, visibilidade e tudo, o Podmeme te deu uma carreira musical. Ícone, força, você
o
vai ser
reconhecido.
O nosso próprio Melody.
Cris Melody.
Aí vou eu.
Cris Melody, gostei.
Anitta, por que chora?
Quem é Anitta? Não conheço. I Don't Know Her, by Mariah. O tema é eclipse, Mariana.
Gente, vem aí! O maior e mais longo eclipse lunar acontecerá nas noites de 18 para 19 de novembro, tá? A lua de sangue na coloração vermelha terá de cerca de 3 horas. E por que, que a gente trouxe isso? Porque o Lula começando a divulgação pro comeback dele em 2023. Lula-palusa já começou, gente. Já começou e fazendo divulgação na Lua. Olha bem, quem que precisa do horário novo da Globo quando pode contratar a Lua para fazer sua divulgação, não é mesmo?
Perfeitamente. No tema saúde, a gente traz aqui notícia em primeira mão, quer dizer, não tô em primeira mão. O Ministério da Saúde anuncia a terceira dose da vacina contra a Covid para a população acima de 18 anos, não centímetros. E a gente ama que o brasileiro já quer se vacinar e tá calculando a data da terceira dose.
Se o tema centímetro, menos de 1% da população se vacinava.
E o tema é... E o tema é culinária, não pornografia. Cris?
Gente, bora falar de culinária porque Ana Maria Braga, musa deste programa, ensinou ao público do programa Mais Você uma forma diferente aí de tirar a película da gema do ovo. E era, a técnica era bastante simples, bastava utilizar apenas farinha e um palito. Pegava a gema, colocava na farinha e depois pegava aí o palitinho para furar e tirar a película. Só que aí o formato da gema, depois de empanada na farinha, ficou mais parecendo uma bolinha, né? Um testículo. E acordou a quinta série da apresentadora e a nossa quinta série também. E foi assim que logo de manhã cedo, em plenas 10 da manhã, Ana Maria já pegou no saco em rede nacional.
Portanto, Ana Maria Manners... do time do Boca Rosa, dá uma mamada, toma café da manhã, dá outra mamada.
Portanto, Memers, acompanhem a lenda para mais dicas de culinária. Lembrando que esse vídeo dessa cena aí da Ana Maria está lá no nosso Telegram também e também no nosso Instagram, @podmeme. E o tema é curiosidade. Ele.
Comemorar em República, o Podmeme te conta. Comprei o sal, deu 83 centavos para cada um, no preço que tá, né?
É bem assim, mais uma curiosidade aí para os nossos memers. Ele, Mari, por que, que existem certos mosquitinhos e mosquinhas que gostam tanto de ficar no banheiro, hein? Eu não sei vocês, mas aqui em casa, que, volta e meia, Cris? Eu vejo uma mosquinha ou um mosquitinho no banheiro. E a resposta, a ciência...
Por que,
ciência,
gato? Já por quê?
Porque assim, é bem simples, tá? É para te ver peladão, peladona ou peladone.
Tomando banho. E vamos para o nosso próximo tema, que é logística. Mas logística de, não é de qualquer coisa, é de fofoca. Mariana.
Saiu uma fofoca essa semana, é de relacionamento, por isso que essa pauta ficou comigo, gente. Saiu uma fofoca essa semana que a Anitta estava tendo um affair com um brasileiro. E ela logo tratou de desmentir. Anitta falou no Twitter que ela estava duplamente reservada com duas pessoas de fora lá da gringa. E revelou, abre aspas, gente, que divide as ficadas demograficamente por países e estados. Tem que organizar direitinho. Anitta, eu te entendo.
Ela faz a logística dela, viu?
Anitta se mostrando aí uma ícone organizada.
Eu particularmente organizo por bairros e por cidades aqui do Rio Grande do Sul. Então eu consigo separar assim para não ter problema.
Organização é importante, né, gente? Para não ter confusão de agenda.
Pois é. Se contar que é muito importante essa logística toda. Até porque, né, Mari? Diz aí.
Entra naquele famoso ditado, se organizar direitinho, todo mundo transa. É a próxima pauta.
Dedo no cu e gritaria, eita!
Eu vou tirar o Erivaldo aqui. Erivaldo, sai. Cris, qual que é a próxima pauta, que é a polêmica da semana do Twitter, que é o caso do X Gaúcho?
Pois é, Erivaldo foi excluído da próxima pauta, porque ele não tem lugar de fala. Gente, é o seguinte, rolou uma polêmica no Twitter essa semana. Por quê? Porque um cara tweetou sobre X Gaúcho e ele foi massacrado pelos tuiteiros, porque os tuiteiros começaram a dizer, porque o podrão que vende na minha esquina vacina é melhor. Bom, eu e Mariana temos lugar de fala e estamos aqui para, sim, defender o X Gaúcho. Apenas, galera, experimentem. Por quê? Porque o pão é maior, tem o molho, tem maionese, tem salada, é prensado. E assim, muitas vezes você vai lá e pede um X calabresa, vem um coraçãozinho junto, vem um pedaço de frango junto. Por quê? Porque é isso. É essa mistura toda que faz o X Gaúcho ter um sabor inigualável.
Exatamente. Gente, eles não... Vocês têm que entender o seguinte. Aqui, como disse o Cris, não se lava a chapa. Não é lavada. Então vai ter X coração com alface, com tomate, com milho, com bacon, com carne do outro bife que a Rainha Elizabeth comeu. Então, assim, é um negócio muito bom, tá? Muito bom.
É, é isso que dá a misturinha. E é melhor do que qualquer podrão, gente. Inclusive, tem muito X podrão que é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Então, apenas experimentem o X Gaúcho.
Exatamente. E a próxima pauta...
Mundo animal, é isso, Mari?
Gente, seguinte, né? Semana passada vim aqui e contei pra vocês que o boi desceu do tobogã. Agora o boi tá lá na Faria Lima, mas antes ele desceu no tobogã, num coisa aquático lá. E agora a situação é a seguinte: uma vaca caiu numa piscina após invadir uma chácara situada no interior de São Paulo. A vaca não se machucou, ela só defecou tanto na água que ficou toda verde. Mas é essa a notícia, a revolução dos bichos é real, gente. É real.
Olha, gente, não sei se vocês perceberam, mas hoje o episódio está bem rendido a boi e vaca gado, né? A gente falou do gado bolsonarista, teve essa vaca que foi parar numa piscina, teve aí o touro lá da Faria Lima, ou seja, o programa hoje se resume a gado.
E vamos trazer fechar... o Erivaldo de volta para ele poder falar.
Eu estou de volta para
encerrar. Ele diga alguma coisa.
Eu não vou dizer não, eu quero só comer o x-tudão quando eu for aí e dizer que para fechar o episódio vamos para o Memes Maria Braga.
Porra, menina, porque viver em si já é um ato de uma senhora. Coragem.
Bora, gente, aquela mensagem motivacional para fechar esse episódio com chave de ouro. Vamos lá. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo milho de pipoca. Então, reflitam sobre isso, pensem sobre isso e, ó, não confundam persistência com ser chato pra caramba. Valeu, Mesmers. Beijo, boa semana.
Beijo.
Tchau, gente. Tchau, tchau.